This episode was created with the support of Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. Visit us at freefm.org.nz.
Kia ora, Brasil. O programa de rádio comunitária em Hamilton, na Nova Zelândia, para brasileiros ao redor do mundo. Kia ora, New Zealand. Kia ora, Brasil. Kia ora, mundo. A galera gosta muito de saber como é que está a Nova Zelândia, a situação do trabalho, como é viver aqui, depois de ser imigrante e tudo mais. Bom, a minha convidada de hoje, ela é uma empresária de sucesso. Sim, eu considero ela de sucesso, apesar de ela ser muito humilde. E imagina só, gerenciar 4 business. Pois é, ela vai contar pra gente. Mas antes disso, se você já tivesse inscrito no canal, agradeço muito. Ou se não, este é o momento para você, rapidamente, por favor, aproveita e se inscreve, que não custa nada, nadinha. E é esse carinho que me ajuda a continuar com o projeto voluntário do Kia ora Brasil. Então vamos lá? Chamem comigo, com muito carinho, a nossa convidada de hoje, querida Nani Denardin. Bem-vinda ao Kia ora Brasil.
Ai, obrigada, mãe. Obrigada, querida. Feliz aniversário. Parabéns pelo projeto, que assim, um projeto voluntário é uma coisa incrível, do quanto eu tenho de respeito por ti em estar fazendo uma coisa assim tão legal.
Ah, verdade. Muitíssimo obrigada. A Nani falando de Sunny Nelson hoje, né? Fazendo jus ao nome, né? Para quem não tá vendo, mas enfim, tá super ensolarado.
Estamos
ali
aqui
uma piscina.
Num dia bem ensolarado. Sim, aqui em casa, porque não consigo mais ficar dentro de casa com esse calor todo, é só na rua o tempo inteiro. E sim, a gente aqui é o meu jardinzinho, é bem gostosinho, bem tranquilo aqui.
A Nani estava me contando que temos uma piscina porque o maridão é nadador, né?
Sim, adora nadar, é bem ativo, graças a Deus. Ajuda com a casa bastante, é um bom pai, e nada bastante, corre bastante também, então, é.
E você também tem essa vida ativa?
Tem um pouco, eu vou na academia, minha coisa não é nem nadar e nem correr, é realmente ir na academia.
Ok, puxar um ferrinho então.
Um pouquinho.
É, mesmo porque a gente, na nossa idade, a gente precisa, né, dar um...
Sim,
Uma
e
trabalhada
perimenopausa, aí fortíssima, precisamos levantar um pouquinho de peso, né, para não se machucar também. Mas e também para socializar um pouco, eu conheço bastante gente na academia e eu faço como se. É um tipo de academia que é um circuito, não sei se tu está familiarizada com isso, mas né, são só aulas, chama BFT. Então são só aulas e eu vou com bastante amigas, então é bom realmente físico e mental. Então eu gosto bastante.
Ô, Nani, mas antes da gente já seguindo aqui para sua vida em Nelson, queria só que você contasse um pouquinho, Novo Hamburgo, de onde você nasceu, né?
Sim. Nasci em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Fiz segundo grau e quando fiz 18 anos, o presente do meu pai, do meu presente de 18, seria um carrinho ou uma viagem. Eu escolhi a viagem, obviamente, né? E estava namorando, meu primeiro namorado na época, e estava todo mundo querendo ir ou para a Austrália ou para os Estados Unidos, um país de língua inglesa, né? Inglaterra estava caríssimo, como ainda continua, né? Mas assim, fora dos nossos padrões, e eu queria um lugar que tivesse um pouquinho de verão também, né? E a gente resolveu vir para cá. Então, o presente era para ficar 3 meses, me estudando inglês. E voltar, me parou a brincadeira, voltar para o Brasil, fazer faculdade. Acabou que a gente ficou um ano, eu e o namorado aqui, iríamos ficar mais, mas eu tive a minha identidade, naquela época, isso em 2002, eu tive a minha identidade roubada, eu estava morando num backpackers, como o cleaner, e... O menino que eu dividia quarto, éramos 6 num quarto, e ele tirou meu passaporte, cartão de crédito, levou tudo, levou para o banco e transferiu todo o dinheiro que eu e meu namorado estávamos salvando por um ano para a conta da namorada dele. E daí então eu me vi um pouco sem, né? Porque meu pai disse: pode ficar 3 meses sem trabalhar, ou se tu quer ficar mais, tem que te virar, porque eu não tenho como, né? E daí, claro, a gente ficou um ano e tanto é que eu trabalhei. Tanto que juntamos para ir viajar e se foi toda a grana. Enfim, aí namorado se foi, eu voltei para o Brasil, me mudei para Florianópolis, fiz minha faculdade lá, estudei gastronomia Fiquei assim, estudando bastante e trabalhando bastante também, porque meu pai e minha mãe disseram: tu tem que ir, tem que te virar, basicamente. Então, eu trabalhava durante o dia, estudava de noite, e assim, tive anos maravilhosos. E nesse meio tempo, assim, já tentando convencer a minha mãe e minha irmã para vir para cá, para Nova Zelândia, um pouco, né? E naquela vai, não tinha dinheiro, mas e escola, e não sei o quê, né? Aí minha mãe disse: quer saber? Vamos tentar. Aí o nosso plano era de vir. A mãe, na época, tinha 41, eu tinha 21 e a minha irmã 11. Mas vamos indo, vamos ver o que que dá. E daí viemos, teoricamente, eu vim antes, desculpa, eu vim um pouquinho antes, assim, só para comprar carro, alugar apartamento, ter um trabalho, assim, tá? Um pouquinho mais, né? Assim, ter uma base para receber elas. E daí vieram elas, teoricamente, para ficar 3 meses e faz 20 anos.
Nossa Senhora. Mas pera, pera. A primeira vez que você veio com visto de estudante?
Vim com o estudante e fui estendendo, 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 mas assim, Maia, com relação a colocar a questão de visto no ar, eu não tenho problema com relação a isso, eu só não lembro time frames e tipo de visto e quem aplicou para quem e como é que eu consegui. Eu sei assim, Maia, foi uma coisa que a minha memória, eu acho que eu vi isso muito como um trauma, assim, sabe? E a memória resolveu tirar. Não, a gente veio como turista. Eu lembro que a gente estendeu, e daí depois a minha mãe, eu consegui, porque como eu estudei gastronomia no Brasil, eu consegui meu visto aqui, que estava na shortage list como baker. Então daí já consegui visto de trabalho, e daí meio que se foi assim, depois para residência e citizenship. Mas assim, time frame de não tenho mais, desculpa. Não, não, não lembro. Fizemos, claro, né? Tudo legal, tudo que precisava ser feito. Obviamente, nunca fiquei na época que eu ia ficar ilegal, daí, então eu voltei para o Brasil um pouco para até e ficou minha mãe e minha irmã aqui para eu aplicar para minha papelada toda. E daí, quando estava tudo legalmente novo, daí eu voltei.
Eu fico embasbacada o fato de que uma pessoa rouba o seu dinheiro e vocês reportaram para a polícia, não aconteceu nada?
Perdão, não aqui, mas no Brasil, eu acho que foi o Banco Santander, eu acho que era o HSBC na época, e daí sim, eu recebi meu dinheiro de volta no Brasil, mas aqui, assim, eu quero dizer que não procuraram eles, nunca ouvi falar, nunca, nunca nada, assim, até porque, Maia, bem naquela época que aconteceu, eu pensava, vou embora também, chega, não quero mais, porque eu tava sozinha, o namorado, nós tinha, acabamos, né, então, né, e o namorado tinha ido para a Austrália, então, pensei, vou voltar para o Brasil. Tempão depois, sim, eu recebi um pouco de dinheiro do HSBC, que foi quando eu consegui começar a minha vida em Floripa. Mas assim, daqui nunca nem quis saber, nunca nem nada, é da vida, as coisas, né? Vão e vêm e
Mas o banco te devolveu alegando o quê? Eles
que foi
devolveram?
uma transferência
Indevida.
que não, que foi provado que não fui eu que fiz, que foi e foi bem específico também, foi transferido para uma conta que daí que depois eles pagaram algumas pagaram contas aqui, então tinha assim contas da Vodafone que foi paga com, né, através daquela conta e a quantidade de dinheiro casava também. Enfim, eles conseguiram, o banco conseguiu descobrir, mas o que aconteceu com eles aqui, não sei. Nunca tive
A
interesse também,
impunidade.
porque eu acho que, sabe, leva esse karma aí, coloca no bolso e carrega para tua vida. Fazer o quê?
Ou para a gente não falar, né? Enfia no. Não, mas que bom que você consegue levar dessa forma, né? Tanta gente que, sei lá, tira a própria vida assim, pô, ferrou, eu não tenho mais dinheiro, né?
Ai, mãe, eu vou te dizer que já aconteceu tanta coisa, que já aconteceu, já vieram tantas, assim, sabe, incidentes na vida, que é da vida. Não adianta ficar amargurado. não adianta querer revanche, claro, né? Tem limites, né? Ah, mas assim, querer revanche, querer saber, é dinheiro. Vem, vai. É, né? Eu acho que se apegar tanto assim à vingança com relação a esse tipo de coisa, eu acho que tem uma, não quero, né, assim, não é dos cristais, mas eu acho que atrai uma energia tão forte, eu acho que cria uma amargura tão forte que não é necessário, né? Daí então, assim, com relação a, né, coisas da vida, já tive, já como, né, sei lá, minha casa já queimou, já tivemos, passamos todos por COVID. Já, sabe, assim, então, não sei, acho que tentar ser positiva realmente faz uma diferença.
Você já vai voltar nesse assunto da casa,
Volto.
mas eu queria entender. Então, você conseguiu um sponsor aqui na Nova Zelândia?
Sim, pelo, na época, Muffin Break.
Já foi direto para Nelson ou vocês começaram em Auckland?
Não, a gente ficou em Auckland por 7 anos e faz 13 que eu tô aqui em Nelson agora. Então, viemos, né, eu um pouquinho antes, mas a minha irmã e eu viemos e ficamos em Auckland, morando junto, basicamente o tempo inteiro que eu estava em Auckland. E, enfim, daí eu me mudei para os Estados Unidos, porque eu estou com meu marido agora faz basicamente 20 anos, mais ou menos que eu cheguei, assim, a gente está, né, namorando, casou, enfim. Então, a gente sempre quis ter o nosso próprio negócio, assim, e notamos que aqui, com a vivência que a gente tinha na época, a gente não ia conseguir levantar essa grana suficiente para comprar alguma coisa. Então, a gente se mudou para os Estados Unidos, trabalhamos muito com hospitality. Já, né, que nos Estados Unidos com tipping, na Califórnia pelo menos, tem né, uma cultura bem grande de gorjeta. Então a gente conseguiu também naquelas, né? Morávamos numa casa com muita gente, então a gente conseguiu salvar bastante dinheiro e voltamos para Nova Zelândia trabalhando de novo e já de olho com alguma coisa que a gente podia assim iniciar, né? Isso foi o quê? 2010. Mais ou menos. É, daí, mais 2 anos aqui, a gente comprou o nosso primeiro business, que é um backpackers, e é um prédio bem, bem grandão. Então, tem um backpackers, o prédio principal tem um backpackers em cima, e atrás tem um outro prédio também, que são acomodações estilo backpackers, né? É, então, mais ou menos de 4 a 6 camas por quarto, mas todos eles têm banheiro privado. E no prédio principal a gente tem um English Pub, que é um patrimônio aqui em Nelson, que chama Prince Albert. Enfim, é um pub desde 1888. E é muito clássico assim em Nelson, tipo, é uma referência, digamos, né? E a gente mudou bastante assim desde que a gente chegou. Graças a Deus a gente conseguiu tornar assim o business uma coisa que era mais bar para uma coisa bem família. Bem, muito mais restaurante agora. A gente tem pouquíssimas pessoas que, na verdade, só vêm para beber. Eu tenho bastante funcionários filipinos que têm uma work ethic assim maravilhosa. Então, a gente tem muita muita sorte, assim, sabe, de poder cuidar deles do jeito que eles cuidam da gente, assim. Então, virou meio família, assim, eles. Sei lá, a gente se vê direto, vamos nas casas, a gente tenta ajudar o quanto a gente pode. Trouxemos as famílias de dois deles das Filipinas para cá, então, das duas famílias, duas filhas a mulher, um filho e uma filha a mulher, porque, Maia, o carinho que eles têm pela gente, assim, e o jeito que eles cuidam do nosso business é imensurável, assim, eles merecem o que a gente pode fazer, né, que é trazer as famílias para cá. Tá lá, né? Pra viver a vida junto. Que é o que todo mundo quer, né? Ficar perto de família.
Que bonito isso. E não sei se você mancomuna com a ideia de que muitas vezes é complicado a gente dar oportunidade também para brasileiros, porque alguns se aproveitam do fato de que também somos brasileiros e eles acham que é pode sentar na jaca. Não sei se você teve experiência ruim assim também.
Não tem muito brasileiro aqui em Nelson, para ser bem sincero, nunca teve. Ou se teve, eu não tive muito contato até agora, em 13 anos. Tive pouquíssimos amigos que consideram bem, mas nunca tive assim essa vontade. E foi uma coisa bem planejada, assim, digamos. Quando viemos eu, minha mãe e minha irmã, a gente não quer viver o Brasil aqui, porque aqui não é o Brasil. Então não é para vir, sabe, escutar Chico Buarque comer pão de queijo todo dia e fazer feijoada, porque essa não é a vida aqui. Claro que agora, depois de 20 anos, a gente, né, aprecia mais isso. Sei lá, minha filha é fluente em português, então, sabe, tipo, eu tenho um mapa do Brasil em casa, então eu mostro muito a cultura brasileira para ela. Mas no começo a gente fez esse meio que pacto, assim, do tipo, não vamos se integrar, misturar uma palavra forte, né? Não vamos se integrar à comunidade brasileira, porque senão nós não vamos aprender inglês. Porque, sabe? E daí vai conversar, não sei, conversar de como conseguir visto o resto da vida. E esse não é o nosso foco é trabalhar e estar num país seguro e poder dar uma oportunidade para todas nós, digamos, né? Para minha irmã na época, porque era a conversa que eu tinha com a minha mãe, né? Porque ela tinha 11, então era assim, tá, então como é que a gente vai colocá-la na escola? Como que a mãe vai trabalhar também sem nada de inglês? Porque eu já tinha morado aqui um tempinho antes, né, mãe? Então eu tinha uma base, assim. Mas naquele um ano primeiro que eu estava aqui, aconteceu isso. Eu estava com um namorado brasileiro, as minhas amigas da minha escola em Novo Hamburgo, dividindo apartamento aqui. Então, assim, não era o jeito que eu queria voltar com a minha família, sabe? Também, a gente não sonha em ser kiwi e não gostar da cultura brasileira, não é isso. Mas eu acho que mais para a gente se sentir pertencendo um pouco, no começo, acho que foi bem importante a gente ter interesse pela cultura deles e fazer com que a nossa vida evoluísse dentro das regras dele, e não de jeitinho brasileiro, e não de, sabe aquela. Não sei. Não sei, foi como a gente escolheu vir. Não tem bem e mal, né? Mas foi o jeito que a gente escolheu.
E você estava me dizendo que você tem quatro businesses. Então,
Sim.
um é o Backpackers, o outro é o pub, ou
É,
restaurante.
então, na verdade, a gente nem considera esse como dois. A gente considera esse como um só. É, porque é no mesmo building, né? Então, assim, temos a mesma quantidade de funcionários. Então, esse é um business que a gente comprou em 2012. É, 2017, a gente comprou um outro hostel, que é realmente só um backpackers, que não tem restaurante, não tem pub, não tem. É um hostel gigante, maior que o original, inclusive, que é aqui em Nelson, também no centro. Aí, em 2023. Eu tenho nesse prédio que a gente comprou primeiro, tem uma function room, que é onde a gente tinha as functions do restaurante, né? Festas e, ou seja, todas as functions. E eu, como sempre, gostei de fazer baking, sempre adorei fazer isso. Eu pensei, bom, eu queria muito ter um café. E daí foi essa história desse café, quando é que ia ser o tal do café. Daí tinha uma propriedade que era do lado, que a gente estava meio de olho já, eu e meu marido e tal. E daí foi quando a gente estava juntando para abrir um café, que a minha casa pegou fogo. Daí então foi onde foi toda, obviamente, né, toda nossa grana para renovar a casa. A gente tinha seguro, mas seguro não é a solução, né? É uma ajuda, assim. Então, daí a gente reergueu a casa e tudo, esperamos mais um pouco para juntar uma grana. E daí, 3 anos atrás, eu abri um café, que é no mesmo prédio original esse do Prince Albert, porque essa function room tava ali meio não usada muito e coisa. E eu adoro interior design, adoro. Eu fiz faculdade disso, né? Eu fiz faculdade de gastronomia. Então, eu tinha muitas cadeiras de design, de como fazer design de cardápio, de aulas práticas, de psicologia, de, sei lá, de bartending, de barista. Então, assim, eu tinha uma boa noção, né? Eu disse, não, vamos abrir um café então e vamos fazer isso aqui. Daí, renovei tudo também, como eu já tinha renovado no Bridge Backpackers, que eu realmente adoro, assim, é um meu side. Meu side love, que besides o baking, é a interior de design de interior, perdão. Então, daí abrimos o café E é isso. E agora, depois de 3 anos, eu estou começando a já me interessar de novo a voltar só baking. Daí então, fazer cookies, New York style cookies.
Que, aliás, gente, nossa, eu recebi exatamente em comemoração ao meu aniversário. Que delícia! Dois cookies
Ei,
gigantescos!
que bom.
Para quem estiver assistindo no YouTube, eu vou colocar a imagem dos cookies. Que
Oh,
gostoso! Eu
obrigado.
coloquei no micro-ondas conforme a orientação, ficou muito
Oba,
gostoso.
é. É, tem que ter, porque esse New York Style, ele tem um gooey center, né? Então, se tu comer ele frio, é completamente diferente a experiência do que comer ele quentinho, né? Que é aquele chocolate que derrete, assim, é bem. O pessoal tá bem, bem feliz aqui em Nelson, assim, não tem ninguém que faça. É, e eu vendo eles no meu café, né? No function room. E assim, eu não tenho eles disponíveis sempre, então eu tento, quando eu faço, né, já pego meus funcionários para avisar que a gente vai ter cookies aqui, um dia ali, não sei o que, Ana, e vende, Maia, vende tudo, assim, graças a Deus, todo mundo tá bem feliz, assim. E eu também, né, porque baking é minha paixão.
Mas o que que você gosta mais de fazer? Porque eu sei que
Baking.
cookie a gente faz para vender, né? Não necessariamente seja a sua paixão.
Não, não. É cakes and cupcakes. Bolos é realmente assim uma dedicação num outro nível. É assim, porque eu gosto muito de fazer decoração, né? Piping, assim, digamos. Então, teve uma época durante um pouquinho depois de COVID, eu tive câncer. E daí então estava muito em casa. É, não sabia assim exatamente o que fazer porque eu não consigo ficar parada, não, sabe? Tu pode imaginar, né? Com 4 business, assim, não é muito da minha pessoal. É, então comecei a fazer bolo em casa, mesmo teoricamente aqui na Nova Zelândia não sendo assim, né? Muito bem aceito, porque precisaria então de uma cozinha registrada, o que na época não tinha. Mas agora eu faço os meus bakings no meu restaurante, né? Na cozinha do meu restaurante, quando os meus chefes não estão lá. É, e vendia online. E vendia. E vendia, e vendia. E foi daí que começou essa paixão, assim, só em focus on baking. Daí que ele ficou lá, né? Num sonho, num cantinho, assim, na memória. E daí agora, depois que o café abriu, que já tá bem andado, que a gente já fez nome na cidade, coisa, eu pensei, vou voltar a bake. Então é isso. Então, fazer cookies e cakes e todos os bakings do café, na verdade, sou eu que faço. Então,
Olha, que legal, né? Porque muitas vezes é uma pessoa que tem um business, se ela tem funcionários, ela acaba não botando mais a mão na massa, né? E você
Sim,
continua.
não. Não, o meu marido é muito mais mão na massa do que eu, Maia, porque eu, assim, como eu tenho uma filha, eu tento. E graças a Deus consigo ser muito presente na vida dela, assim, muito. Então, eu faço. Por isso que eu não estou, assim, todos os dias no restaurante, baking, nem nada assim. Eu faço quando ela tá na escola, quando eu tenho tempo, quando não é, assim, só por prazer, mas graças a Deus não é por obrigação, né? Eu tenho bastante. A gente está com 32 funcionários agora, em todos nos 4 business. Então a gente tem bastante ajuda. Por isso que não é uma coisa assim, não vai ser todos os dias que, sei lá, que eu vou estar baking no café, digamos. Mas começou assim, com uma paixão que foi sempre de cozinhar, né? Fiz gastronomia e trabalhei sempre em hospitality. Em Auckland e aqui, e nos Estados Unidos também. E daí então foi aquela combinação de um tratamento de câncer, que obviamente, né, bem, uma coisa bem significativa, bem pesada, com COVID, que não tinha mais muito o que fazer. Eu pensei, vou começar a fazer cupcakes. E vendia, e vendia, e vendia. Tanto é que chegou uma hora que eu, assim, eu só conseguia realmente tirar os pedidos que eu pudesse dar atenção, né? Atenção, full-time attention para minha pequena. E daí continuava baking, assim, quando dava, mais para amigos, mais para, sabe, assim, não fiz esse business evoluir, assim, sabe? Até porque eu tava fazendo de casa, né, Maia? Então não seria uma coisa, assim, que eu estaria muito, sei, segura de fazer para vender para estranhos, não estranhos, mas é vender para o público assim, né? Que agora, claro, tem, né, restaurante, a cozinha do restaurante, não tem problema algum, mas meu tempo eu tento dedicar bastante à minha filha, assim. É.
O marido trabalha, ou ele tem a formação também como chefe?
Não, ele não sabe fazer pipoca. Não cozinha nada. Ele tem a formação de ciências, political science, ciências políticas em português, na Auckland University. Então, tem diploma de ciências da
Ok.
política. O que, na verdade, né, Maia, vamos ser sinceros, tendo um pub numa cidade pequena, é só public relations, né? Porque a gente conhece todo mundo, querendo ou não, é uma vida um pouco pública, assim, digamos, né? Porque ele tá sempre lá, então, né, a gente conhece por nome, a gente conhece todo mundo na nossa comunidade. A escola da minha pequena é bem pertinho também, então a gente tenta suporta eles como a gente consegue, fazendo, não sei, quiz nights e coisa para os professores, para arrecadar dinheiro para a escola. Então a gente está bem envolvido na comunidade, assim, sabe? O quanto a gente pode.
Você mencionou de uma forma tão leve, mas eu acredito que a gente poderia dar um pouco mais de importância na questão do seu tratamento do câncer. Como é que você
Sim.
descobriu? O que aconteceu?
Eu fico
Opa, aqui
com a
na rádio, você já
pureza
sabe,
da
a gente
resposta
tem
da
esse limite de 28
criança. É a
minutinhos,
vida,
então o
é
episódio de hoje
bonita, é
vai acabando.
bonita. Não vou
Mas
parar.
como ainda tem bastante papo
Viver
com a Nani, a gente segue então no próximo episódio.
e não
Me
ter nada
conta se
que
você está
sonhar.
gostando do Que Hora Brasil, se você tem algum tema, alguma sugestão que você quer dar.
Cantar e
Entre em
cantar
contato comigo, Que Hora Brasil, Brasil com
até
Z,
bem
Facebook, Instagram,
cantar, meu
TikTok,
Deus, eu sei
YouTube, enfim, onde você quiser, que eu vou ter o maior
e a
prazer em dar a
vida
voz à
criança
comunidade
é
brasileira, aos amigos da
bonita,
comunidade brasileira,
não
aonde
vou
quer que seja no
parar.
mundo. E
Viver
como sempre, eu não posso deixar de agradecer a
e
Free
não ter
FM,
nada que
Vox
sonhar.
Brasil e todas as rádios afiliadas que estão retransmitindo Que Hora Brasil, assim como Kevin MacLeod pela trilha sonora de Que Hora Brasil, Bossa Antiga. A todos vocês, meus queridos ouvintes e espectadores, um grandíssimo abraço e a carra e cá que te anó!
Vida que é, diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração. Ela é uma doce ilusão. Mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo. É uma puta, é um tempo que nem dá um segundo. Há quem fale que é um divino.
This Free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.